Bom, vamos então retomar os nossos trabalhos. Algumas alterações na ordem do dia. Portanto, o PCP pediu que o ponto 10, que é a apresentação de um projeto de lei sobre o regime jurídico da educação especial, que seja adiado para uma outra sessão. E também, se não se importam, nós trataríamos com prioridade, relativamente aos outros pontos, as questões dos requerimentos, uma vez que essas têm votações e, portanto, e há aqui vários colegas que têm compromissos, as outras que não têm, digamos, a mesma densidade deliberativa que as outras. Portanto, eu peço desculpa, nomeadamente à senhora deputada Elsa Paes e outros que passariam para depois dos requerimentos, se não se importa. Depois temos aprovação de atas. Começaríamos por aí. Há umas 3 ou 4 atas que estão para ser votadas. Foram distribuídas. Alguma observação? Não vamos votar. Se ninguém requerendo que façam separadas, faremos em conjunto. Faremos em conjunto. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Também ninguém, são aprovadas por unanimidade. Muito obrigado aos serviços. Tenho aqui algumas comunicações que percorreria muito rapidamente, mas que pedi a vossa atenção. Há vários projetos de resolução que já tivemos informação de que serão discutidos em plenário e que eu passo a citar. O projeto de resolução 542 do Bloco sobre acolhimento e acompanhamento dos alunos imigrantes. O projeto 548 do PCP, que tem a ver com a manutenção da carga letiva da disciplina de Educação Física, no terceiro ciclo do básico e do secundário e a valorização do desporto escolar. E também o projeto de resolução 550 do PCP, que tem a ver com a publicidade da listagem das necessidades manifestadas pelas escolas e o alargamento do número de vagas a concurso de professores. Ao contrário destas, o Bloco informou que deseja fazer em comissão a discussão da resolução 552/12, que exige o respeito pelo acordo alcançado no Conselho de Fundadores da Casa da Música, relativa à subvenção mínima estatal para o ano de 2013. E, portanto, se não houver objeções, agendaríamos para a próxima reunião, que é no dia 16, uma vez que temos jornadas parlamentares do Partido Socialista, no dia 14 e 15. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Sr. Presidente, não é para me opor a esse agendamento, é só para dar nota de que o PCP apresentou um projeto de resolução, julgo, numerado com o 553, com o número 553, sobre a mesma matéria, que julgamos que pode ser discutido em conjunto.
Ah, pronto. Isto responde à pergunta seguinte, portanto, está respondida, portanto, faremos em conjunto os 552 e o 553 do PCP, que aqui esclareceu que também deseja fazer a sua discussão em comissão. Quanto à petição 184/12, tem a ver com aquela questão da educação física, isso vamos aguardar mais uma semana, uma vez que o relator tem o assunto ainda em apreciação. Portanto, nós recebemos uma comunicação superveniente dos peticionários e trata-se de dar o devido seguimento, mas para isso, se colocámos a questão ao relator, que hoje de manhã me pediu se podíamos reter esta matéria por mais algum tempo, não há inconveniente. Portanto, ou amanhã ou na próxima semana, daremos nota da sequência deste processo. Também, só para vos dizer, como terão recebido nas vossas caixas de correio, que já temos detalhado o orçamento para as atividades da Comissão neste ano civil. Portanto, isto é para a segunda parte da sessão legislativa e início da próxima sessão legislativa. Não há crise, portanto, é um orçamento contido. Não há crise quanto aos nossos planos de atividades, mas é um orçamento adequado à crise, portanto, teve os cortes ajustados, não põe em crise nenhum dos nossos planos de atividades. Nós somos bastante parcimoniosos, aliás, na gestão dessas verbas e, portanto, creio que não haverá problema com isso. Houve um pequeno problema de prática orçamental não com as verbas, mas com a prática orçamental quanto ao Parlamento dos Jovens, mas que isso já está resolvido, pelo menos não tenho notícia de ter havido aí problema, porque isso poderia pôr em crise a realização da sessão de maio. Tem a ver com os procedimentos da administração pública. Não é a lei dos compromissos, mas é um parente próximo da lei dos compromissos. Depois queria também alertar os colegas para uma iniciativa que decorre no nosso Parlamento em diferentes espaços ao longo da próxima semana e que é uma exposição e colóquio, Geoparques, em colaboração com a Unesco, que é organizada pela nossa colega, a deputada Maria José Castelo Branco, que depois de uma mostra geológica, agora investe pelo Geoparque em 2013. E, portanto, isso terá um conjunto de atividades entre os dias 14 a 18. Chamo a atenção dos colegas e peço que sensibilizem também os vossos grupos e que terá como um momento alto a primeira exposição no átrio de entrada do edifício novo, que abre logo no dia 14, creio eu, e depois um colóquio internacional, virá a participar o representante da Unesco e que se realizará na manhã de quarta-feira, dia 16. Portanto, nós temos aqui um problema de compatibilização com a realização da nossa reunião, mas logo veremos isso, se calhar logo veremos esse acerto. Diga, Sr. Deputado.
Se me der licença, era só para recordar também a homenagem que vai ser feita ao professor Galopim. Obrigada.
Que será feita neste colóquio. Portanto, será homenageado o professor Galopim de Carvalho, enfim, que é uma personalidade científica, subejamente conhecida, e portanto, creio que é importante que comuniquem às direções dos grupos parlamentares, enfim, esse facto, e que chamem a atenção para que o facto de termos aqui essa homenagem deverá merecer da parte de todos a devida atenção política, depois cada um lhe dedicará, obviamente, o interesse que puder. Estamos agora, temos que mergulhar de novo no mergulho, portanto, a proposta de lei 108/12, temos pedidos de parecer com tributos até dia 8, portanto até hoje, e até agora apenas foi recebido o contributo da Autoridade Marítima Nacional. Portanto, já chegaram. Chegaram, estão aqui a dizer-me que chegaram mais. Portanto, recordo que os grupos devem entregar as suas propostas de alteração até ao dia 15 de janeiro, portanto poderão colher os últimos contributos junto dos serviços, de qualquer forma eles serão, por certo, distribuídos. O mapa comparativo será feito no dia 16, o grupo de trabalho tem previsto a votação no dia 18 e nós confirmaremos essa votação na reunião do dia 22. Por último, temos um pedido de audiência da Associação Nacional dos Professores Contratados e eu despachei isto para o sistema de deputado piloto. Aliás, vejo que temos hoje em votação um requerimento do PCP também sobre esta matéria, dos professores contratados. Portanto, será o senhor deputado João Prata. Portanto, é o senhor deputado João Prata, do PSD, que pilotará esta audiência. Marcar lá a Associação Nacional dos Professores Contratados. E, portanto, por uma questão de flexibilidade e de urgência, bom. Passamos então aos requerimentos. Eu tratarei também. O senhor deputado Miguel Tiago fica para todos os requerimentos ou prefere, também pede que o 15 seja antecipado? Não é exigir, é pedir. Não? Pois o senhor deputado Miguel Tiago tinha pedido isso, portanto, Se não se importarem, antecipamos também o 15 relativamente ao 13 e ao 14, se não se importarem. Ficará? Então pronto. Então trataremos por ordem. Passamos, portanto, ao primeiro entrado, que tem a ver com a criação de um grupo de trabalho para acompanhamento da aplicação do acordo ortográfico. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, o requerimento é muito simples, portanto, propõe à Comissão que delibere a criação de um grupo de trabalho que integre, portanto, os grupos parlamentares interessados em participar no funcionamento regular de um grupo de trabalho, que possa depois, no enquadramento geral deste requerimento apresentado pelo PCP, vir a desenvolver um plano de atividades próprio, como é típico de um grupo de trabalho. Julgamos apenas que o assunto merece que a Comissão, que se dedica às questões de cultura e que, portanto, comporta a defesa, a valorização e aprofundamento do ponto de vista político, do tratamento da língua portuguesa, que tenha também algo a dizer sobre a aplicação, a negociação ainda a decorrer, a aplicação ainda em transição do acordo ortográfico, as suas implicações nos vários planos, até porque um dos principais planos em que há influência direta é também a educação, que é igualmente tutela desta Comissão, e portanto julgamos que faz sentido que, sem partir de uma perspectiva fixa de estar contra ou a favor do acordo, e o meu grupo parlamentar nesta matéria está bastante à vontade, foi o único grupo parlamentar que se absteve na aprovação do acordo ortográfico, quer em 90, quer depois na sua, no protocolo em 2010, 2009, se não estou em erro. Portanto, não partimos de nenhuma posição fixa. A questão é que entendemos que os desenvolvimentos, as implicações, os protestos, mas também as valorizações, carecem de ser, da parte do órgão legislativo da República, aprofundadas e conhecidas, e portanto é muito simples a proposta que seja constituído o grupo, e cada grupo parlamentar obviamente transporte para o grupo a sua avaliação, e que também com a participação nesse grupo possa mutar a sua interpretação sobre o acordo ortográfico, porque uma coisa é a sua concepção intelectual, digamos, e outra tem vindo a demonstrar-se até a sua aplicação, independentemente das conclusões que tiremos. Uma coisa é a sua conceptualização e outra é a sua aplicação. E, portanto, também podemos mudar de opinião em função até do panorama internacional, até em função do panorama internacional, que ele próprio não é fixo e se move, não é? E, portanto, este é um desafio que lançamos à Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Dou a palavra a quem desejar intervir. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada também ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português por ter trazido esta matéria à discussão aqui na Comissão e, sobretudo, para criar a oportunidade de uma reflexão sobre esta matéria. Eu gostava de dar a opinião do nosso grupo parlamentar e, de alguma maneira, a opinião é melhor dada ou transmitida se fizermos aqui um breve enquadramento do que é que está verdadeiramente em discussão. E sei que, de alguma maneira, aquilo que despoletou novamente esta discussão terá sido a posição que o Brasil tomou recentemente de prolongar o seu prazo de transição. Na verdade, esta matéria está há 22 anos a ser politicamente e académica e cientificamente tratada em Portugal. E todo este percurso de 22 anos consolidou quer matéria política, quer matéria jurídica, quer matéria académica. E sabendo nós que o resultado científico e académico, que depois foi sancionado politicamente em diversas fases, a primeira das quais em 90 e a última das quais em 2008, após o segundo protocolo modificativo, portanto, toda esta matéria de conteúdo científico e académico que foi sancionado pelo poder político e, como disse o Sr. Deputado Miguel Tiago, e bem, aprovado por todos os grupos parlamentares com a abstenção do PCP, é um assunto que, do ponto de vista político e jurídico, está fechado. O que está neste momento a decorrer é um período transitório para a aplicação e não para a discussão dos termos com que o último protocolo modificativo foi aprovado. E foi nesse contexto que a Presidente Dilma Rousseff aumentou o período de transitoriedade para a aplicação da nova ortografia, precisamente para dar mais tempo ao Brasil para criar as condições para a sua devida aplicação. Lembrando eu que, em 2009, o governo de então estabeleceu um período de 6 anos, que termina em 2015, precisamente para período transitório, para que cada instituição se fosse aos poucos adaptando e criando as condições para a sua aplicação. Começando desde logo pelo Estado e pelos organismos públicos, que por via de uma resolução do Conselho de Ministros, determinou que 2012 seria o ano em que se iniciaria essa aplicação por parte das entidades públicas. Ora bem, o que é que Dilma Rousseff fez? Fez o mesmo que nós em Portugal já tínhamos feito. Passou o seu período transitório de 3 anos para 6 anos. Ora, esse período transitório, eu volto a repetir, não tem como objetivo alterar a ortografia estabelecida no protocolo modificativo de 2008. Mas, se tiver, terá que ser, do meu ponto de vista e do ponto de vista do Partido Socialista, as entidades académicas e científicas a tomar essa decisão. Nós temos que dividir e separar o que é do foro político e o que é do foro académico-científico. Do ponto de vista académico-científico, as instituições que estão mandatadas para fazer esta análise e estas alterações são a Academia de Ciências, a Academia de Letras do Brasil e, neste momento, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, sediado em Cabo Verde, que está a levar a cabo o vocabulário ortográfico comum, que é uma peça fundamental para se fechar este ciclo de alteração de ortografia. Logo que o vocabulário ortográfico comum esteja concluído, e aí é necessário que o período de 6 anos seja cumprido, não haverá quaisquer entraves à cabal aplicação em todos os países que a ratificaram. Exceto em Angola, que ainda não o ratificou, de resto é o único país que não o ratificou. E, portanto, nós devemos, sim, e o Partido Socialista está disponível para acompanhar o Partido Comunista Português na constituição deste grupo de trabalho, devemos acompanhar a forma como o ILPE está a desenvolver e a efetivar os trabalhos para a elaboração do VOC, do Vocabulário Ortográfico Comum, porque esse sim é o instrumento mais importante neste momento que está a ser elaborado. É o instrumento que vai especificar em cada uma das nacionalidades que ratificaram este acordo várias ortografias de âmbito local, de âmbito nacional, portanto, que revelam particularidades das diversas nações lusófonas que ratificaram este acordo, e é no quadro do Vocabulário Ortográfico Comum que poderá eventualmente acontecer algum tipo de acerto no que respeita à ortografia por parte de Portugal. E, portanto, se as instituições, a sociedade civil, que em última análise é quem toma as grandes decisões de mudança em Portugal e que motiva o poder político a lhes dar corpo, se a sociedade civil entender que quer elaborar um terceiro protocolo modificativo, é a sociedade civil que tem que o fazer, não são as forças políticas. E é, portanto, este enfoque que nós queremos aqui deixar, a separação entre aquilo que é do foro político e aquilo que é do foro académico. Nós, Partido Socialista, estamos perfeitamente à vontade em todo este processo. Os principais passos foram dados por Cavaco Silva na década de 80, depois por Pedro Santana Lopes, responsável pela cultura, logo nos primeiros anos de 90. E, portanto, é um processo que nós, Partido Socialista, fomos sancionando porque fomos também dando cobertura aos protocolos modificativos que foram ocorrendo. Estamos disponíveis, se a sociedade académica, científica ou civil assim o entender, a corporizar e dar seguimento político a um terceiro protocolo modificativo. Mas, neste momento, o trabalho está nas mãos de quem deve estar, na entidade académica ou científica que está a elaborar o vocabulário ortográfico comum em Cabo Verde. E nós devemos acompanhar essa elaboração, porque é nesse quadro que quaisquer eventuais acertos podem ser feitos. E, portanto, é com gosto que integraremos este grupo de trabalho, se a maioria assim entender que o deve subscrever. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís Fazenda, depois Sr. Deputado Michel Seufert, Sr. Deputado Amadeu Albergaria, para concluir. Não tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, nós apoiamos a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Não vou neste momento discutir o mérito de argumentos de um debate que é antigo, que vai conhecendo novas fases, que tem uma enorme trama e densidade, é conhecido de todos e de todas. Não será este o momento para o fazer. Mas dizer apenas, não podemos fechar os olhos à realidade, a decisão da Presidente do Brasil deixou uma enorme incerteza sobre o desenvolvimento deste processo. E, portanto, politicamente, queramos ou não, a questão está colocada sobre a conclusão da aplicação do acordo ortográfico. E, portanto, eu creio que o grupo de trabalho vem a tempo, e com tempo e com algumas condições, nós podemos ouvir a sociedade civil, ouvir a academia, ouvir as instituições científicas, ouvir todos quantos se querem pronunciar sobre este assunto e também poder estarmos aptos a formular opiniões políticas mais amadurecidas, não só sobre esta circunstância de que ainda não houve trânsito ortográfico definitivo, mas também sobre aquilo que possam ser eventuais propostas políticas que ajudem a definir pelo menos a bondade do projeto inicial, ou seja, no essencial, uma grafia única no espaço lusófono. Parece que neste momento estamos mais longe de alcançar, é pelo menos a sensibilidade do cidadão comum. E, portanto, creio que se justifica um debate mais alargado e feito de forma serena e carreando todo o tipo de argumentos técnicos, científicos e outros que possam aqui ser congraçados.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Michel Seifer, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em relação a esta matéria, enfim, não tenho, da parte do grupo parlamentar do CDS e do partido, nenhum mandato para falar sobre a questão de fundo do acordo ortográfico, mas até por isso que é útil a iniciativa do PCP de permitir que se faça alguma análise sobre aquilo que de facto o PCP pede, que é a aplicação do acordo ortográfico, não está em causa aqui, creio eu, mais do que isso, ainda que pessoalmente posso dizer que não partilho de algum entusiasmo que o Partido Socialista aqui transmitiu sobre esta matéria, nem sobre a irreversibilidade deste tipo de processo, qualquer um que fosse, neste caso em concreto este acordo internacional, mas acho que a iniciativa tem mérito e por isso apoiaremos.
Deputada Mandel.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para manifestar que o grupo parlamentar do PSD votará favoravelmente a criação deste grupo de trabalho e, portanto, no âmbito desse grupo de trabalho, toda esta discussão será também levada a cabo pela parte do grupo parlamentar do PSD. Telegraficamente era isto que tinha para dizer.
Muito obrigado. Vamos então votar. Senhoras e Srs. Deputados que votam contra o requerimento do Partido Comunista, façam favor de manifestar. Ninguém. Abstenções. Está aprovado por unanimidade. Eu creio que tomámos uma decisão que eu reputo muito importante. Acho que foi uma decisão, acho que foi uma proposta oportuna e acho que é uma decisão importante. Esse grupo de trabalho, a coordenação, caberá ao Partido Socialista. E, portanto, de acordo com a rotação e a grelha, portanto, segue-se ao último grupo de trabalho, que foi no quadro da cópia privada. Portanto, é o décimo que nós ativamos nesta legislatura e cá, portanto, ao PS. Portanto, eu pedi ao PS que, com a brevidade possível, comunicasse quem será o coordenador ou coordenadora do grupo de trabalho. E também creio que é muito importante, eu acompanho em parte o que disse a senhora deputada Gabriela Canavilha, acho que nós devemos ser bastante escrupulosos na separação daquilo que são as competências políticas e a nossa capacidade de intervenção daquilo que são as competências próprias das instituições da sociedade civil, mas justamente creio que esta questão é oportuna porque é um tema que não está fechado e que a decisão e nós não podemos fechar os olhos às questões que continuam a acontecer e ao debate que continua a acontecer. E, portanto, e todos nós, por certo, somos objeto de pressões, quer daqueles que foram sempre críticos do acordo, quer de pessoas que nos chamam a atenção para erros aparentes na sua aplicação. Ainda recentemente, enfim, fui bombardeado, se calhar vários colegas também, com mais uma versão de corretores e de dicionários que são mais papistas que o Papa na sua aplicação e na imposição de uma grafia em Portugal ou na tentativa de aplicação de uma grafia. Eu não sei se isso é certo ou se isso é errado, mas creio que é muito importante que nós tenhamos um conhecimento seguro sobre essa matéria e que possamos responder sobre isso. Como também me parece importante que nós tiremos a limpo, quer junto do Will, como a senhora deputada disse, quer junto das embaixadas dos países da lusófonos em Portugal, qual é efetivamente a posição política também desses países. Portanto, eu creio que uma iniciativa importante era pedir uma audiência ao embaixador do Brasil para saber oficialmente qual é a posição do Brasil sobre esta matéria, o mesmo sobre Angola, qual é a posição de Angola sobre esta matéria e quais são as suas intenções, e o mesmo quanto ao Brasil, e o mesmo quanto a Cabo Verde, e se existe alguma evolução também face à posição dos outros, não é? Porque nós sabemos que a posição de cada um influencia a dos outros, e isto é uma matéria em que temos que andar em conjunto. E volta e meia somos confrontados com notícias que saem nos jornais, e nós acho que era muito importante que nós nos certificássemos, não é? No mais curto prazo, de qual é a posição política oficial dos Estados sobre essa matéria, quer quanto à questão de fundo que vem de trás, quer quanto a evoluções suscitadas ou não depois da posição do Brasil. Sr. Deputado Gabriel Caminhas.
Muito obrigada, mas eu não posso deixar de comentar o seguinte, face àquilo que acabou de dizer, que é o seguinte: a posição oficial dos países é aquela que é tomada nas respectivas Assembleias da República. E a posição oficial de todos esses países, com exceção de Angola, foi a ratificação nas suas Assembleias da República. Portanto, a posição oficial está tomada. Agora, o período transitório permitirá cada país fasear os seus modelos de aplicação, e enquanto o VOC estiver a ser elaborado pelo ILPE em Cabo Verde, é o espaço de acerto. Mas, portanto, aquilo que eu, no fundo, queria sublinhar e que tentei dizê-lo há pouco, é que as decisões políticas têm que ser posições com a lógica e com a serenidade da decisão tomada. E, portanto, o zigzaguear político em relação a matérias com esta grandeza e que extravasam a nosso país, abarcam 8 países, é, do meu ponto de vista, errado e não dá uma boa imagem da capacidade decisória das políticas, não é? Portanto, se de facto a oposição oficial de todos, incluindo o Brasil, é a ratificação, o que nós temos é que garantir, e aí junto da academia, que os passos finais, do ponto de vista académico ou científico, estão a ser dados para consolidar a decisão política, estão a ser satisfatórios para cada uma das partes.
Bom, é preciso que o que pareça seja, ou o que pareça, e portanto eu creio que era importante, enfim, nós sabemos quais foram as posições dos que ratificaram, agora quanto à aplicação efetiva, quanto à questão transitória, nós temos que ter uma certificação sobre isso que nos permita também guiar-nos a nós próprios, e portanto eu recomendava isso, e eu próprio como Presidente gostaria de me interessar por isso. Senhor Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que as intervenções, particularmente do Partido Socialista, justificam inteiramente a proposta do PCP para que este debate possa ser aprofundado. Da nossa parte, apenas dar nota de que não vemos que haja um movimento civil, social, de apoio ao acordo que obriga uma materialização legislativa por parte da Assembleia da República. Portanto, há uma discussão que está a ser feita. Os períodos transitórios supostamente deveriam servir também para fazer avaliações. Aliás, o próprio acordo falava dessas necessidades de revisão. Tanto quanto eu saiba, nunca houve um grande movimento da sociedade civil para fazer essa revisão e consolidação do acordo e, portanto, há ainda um debate a fazer da parte do PCP. Se algum partido, seja ele qual for, vier a esta Assembleia propor, depois de maturar a discussão, que se mantenha tudo como está, e outro vier propor que Portugal se desvincule do acordo, para nós são duas propostas inteiramente legítimas. Mas independentemente da discussão académica que a Universidade Portuguesa ou a Universidade Lusófona, aqui não a Universidade Lusófona, mas o conjunto das universidades da Lusofonia possam ter sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom, não vamos fazer aqui mais debate sobre isso. Passamos ao requerimento que está no ponto 13 da agenda, que é um requerimento do Partido Socialista e que pede a audição da Diretora Regional de Educação do Centro, Cristina Oliveira. Dou a palavra ao PS para apresentar o requerimento. Quem apresenta o requerimento? Sr. Deputado Rui Santos tem a palavra.
Muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os alegados factos são absolutamente claros. Diretora adjunta da Direção Regional de Educação do Centro, professora Maria do Céu Castelo Branco, diz, afirma, os jornais citam-na, portanto não interpretam, citam, factos de enorme gravidade. E como muito bem disse aqui o Sr. Presidente, não podemos fechar os olhos à realidade. Que factos são esses? Falta de transparência na direção regional, deslealdade institucional, atropelos à lei, saneamentos partidários e, sublinho, saneamentos político-partidários. Acrescentaria ainda um facto que é muito relevante. Por parte da professora Maria do Céu Castelo Branco, é dito que o líder do Partido Popular, Dr. Paulo Portas, e o secretário de Estado, Casanova Almeida, foram informados destes factos, desta atrapalhada, destas guerras. E, como se percebe, há efeitos colaterais no âmbito da legalidade, mas também no âmbito dos princípios, porque, como disse, há aqui acusações de saneamento de pessoas que não se podem aferir só no âmbito da legalidade procedimental. E, portanto, o Partido Socialista quer aferir a veracidade destes factos, quer ouvir a diretora regional ou a ex-diretora regional adjunta e também a atual, e queremos um esclarecimento político dos acontecimentos, porque queremos acreditar que o esclarecimento técnico ou legal será feito pela inspeção e pelas entidades competentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem se inscreve para usar a palavra, Sr. Deputado Michel Seufert, Sr. Deputado Emílio Guerreiro, tem a palavra por esta ordem. Primeiro, Sr. Deputado Michel Seufert.
De facto, à data da apresentação do requerimento, Sr. Presidente, ainda era possível pedir para chamar a Diretora Regional de Educação, mas hoje o PS podia-se ter corrigido. Já não existem Direções Regionais de Educação, portanto também já não existe a atual Diretora Regional de Educação, mas as pessoas as pessoas concretas estão bem identificadas, que era o que eu ia dizer. Eu julgo que, em relação a esta matéria, o que... Se o Partido Socialista quer aferir atropelos da legalidade e de agentes da administração pública, ou tem que convocar uma comissão de inquérito sobre esta matéria, ou tem que esperar pelo menos que o inquérito que foi pedido pela Secretaria de Estado da Administração Escolar corra o seu termo, não é? Que é o que, em termos de avaliação da ação política dos responsáveis perante esta Assembleia, que são os membros do Governo, já foi iniciado exatamente a avaliação deste caso, destas declarações, sobre pela Inspeção-Geral de Educação e Ciência. Portanto, parece-me que aquilo que é evidente, pelo menos prudente esperar até ao final desse inquérito. Até julgo que as próprias pessoas visadas nem sequer durante o funcionamento desse inquérito poderão prestar declarações, enquanto o inquérito está a decorrer aqui ao Parlamento. Porque lá está, aquilo que diz respeito aos agentes da administração pública, neste caso, aqui citados, e sobre acusações que são levantadas sobre eles, é tido no plano disciplinar e, porventura, depois, se necessário, no plano criminal ou civil, pelos agentes que foram chamados pelo Governo a pronunciar-se. A avaliação política desta Assembleia está feita. O Governo tomou imediatamente aquilo que se esperaria de qualquer governo de boa fé, que é, perante um tipo de declarações como estas que são feitas, pediu à Inspeção-Geral para agir. A Inspeção-Geral vai agir. Se depois disso nós soubermos do resultado do inquérito, que o Governo se portou mal face aos resultados do inquérito, então sim, teremos aqui espaço para politicamente sancionar o Governo. Eu julgo que para já isso está, no entanto, salvaguardado pela ação que o Governo tomou.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota que um requerimento que diz que os factos que a demissionária diretora adjunta alega a confirmarem-se são de gravidade e que devem ser alvo, acho que temos de primeiro esperar para que se confirmem. E por isso acho que há aqui uma certa precipitação que nós não acompanhamos e que temos até dificuldade em compreender. Mas depois de ouvir a exposição do Sr. Deputado Rui Santos relativamente ao requerimento, fiquei mais tranquilo quanto à motivação do mesmo, porque a primeira frase que foi dita foi: os alegados factos são absolutamente claros. Os alegados factos são absolutamente claros. E pronto, Sr. Presidente, eu penso que não é função de uma comissão parlamentar, de facto, clarear alegados factos e, muito menos, sustentar ou alimentar determinados episódios que não deviam acontecer, é um facto, mas para os quais existem mecanismos próprios e que devem fazer o seu trabalho. E nós constatamos que, atualmente, sempre que tem havido algumas dessas situações, que volto a dizer que não deviam acontecer, no setor que esta Comissão Parlamentar acompanha, vemos com agrado que a inspeção é imediatamente chamada e que atua. Foi assim, por exemplo, na contratação dos tapes. Contratação que era feita em moldes exatamente idênticos aos anos anteriores. Nos anos anteriores levantou-se exatamente as mesmas dúvidas, mas os governos da altura entenderam que não era necessária a inspeção. Este imediatamente fez atuar a inspeção e todos nós tivemos a oportunidade de conhecer o que se passou. Nesta matéria, que também não é, digamos, a primeira vez que aparece no espectro político português situações destas, mais uma vez vemos uma diferença relativamente ao passado. É que, imediatamente, o atual governo chamou a inspeção para atuar. E vamos esperar, serenamente, pelos resultados da inspeção e, caso haja irregularidades, caso os tais alegados factos se transformem em coisas absolutamente claras, aí depois sim, se calhar fará sentido que o Parlamento faça alguma coisa, mas não com diretores regionais ou adjuntos diretores regionais, como temos vindo a fazer normalmente aqui nesta Comissão, junto das tutelas, porque o que nós vamos fiscalizar, de facto, são as tutelas. E por isso nós temos estado sempre disponíveis, como é do conhecimento de todos. Agora, não conseguimos, de facto, acompanhar esta tentativa de algo que não consigo compreender.
Muito obrigado. Mais inscrições? Sr. Deputado Rui Santos.
Bem sublinhado que aquilo que o CDS e o PSD estão a fazer é que, no âmbito de uma guerra interna, entre um militante do CDS e um militante do PSD, sobrepõe-se o cimento do poder à questão dos princípios. Muito obrigado.
Sr. Deputado Emílio Guerreiro, tem a palavra de novo.
Sr. Presidente, eu era apenas para pedir um esclarecimento. O que é que nós estamos a querer branquear? É que nós, alegadamente, serão algumas coisas alegadas, é que o Sr. Deputado, se faz insinuações dessas, desse teor, era importante que, de facto, concretizasse. E, por isso, são acusações que eu, sinceramente, custa-me muito entender que no ambiente desta Comissão devam ser feitas, mas que o Sr. Deputado gosta de fazer. E a verdade é que nós não temos pactuar com os seus gostos. E o Sr. Deputado, se quer insinuar, se está a insinuar que este grupo parlamentar está a fazer algo, eu agradeço-lhe que comprove, porque senão estamos sempre no mesmo onda, é que os alegados factos são absolutamente claros e as suas insinuações são absolutamente claras, é que não dizem nada, Sr. Deputado. São mentiras, são insinuações. E se o senhor prova, o senhor comprova as acusações que quer fazer ao grupo parlamentar do PSD, ou então calce.
Sr. Deputado Rui Santos, só um momento, pronto. Eu vou dar a palavra primeiro ao Sr. Deputado Michel Seufert, que se inscreveu também, e depois dou de novo ao Sr. Deputado Rui Santos, que já manifestou que quer responder e tem todo o direito e oportunidade para o fazer. Sr. Deputado Michel Seufert.
Muito simplesmente, Sr. Presidente, para dizer que o facto de, no meio deste requerimento e deste debate, o PS use a qualidade de ser fulano militante do PSD, fulano militante do CDS, isto, para, do nosso ponto de vista, não qualifica nem desqualifica mais as pessoas. E alguém, aliás, que tem que evocar a sua qualidade de militante num partido para fazer valer determinadas acusações, creio que já fez suficiente pela sua causa ou pelo demérito dessa mesma causa. As questões medem-se por haver ação, medem-se por haver ação que cumpra a legalidade e a moral e a ética, naturalmente, ou por haver ação que não o faz. E para isso, o Governo pediu à Inspeção-Geral que se dirigisse e que ouvisse quem tem que ouvir para apurar os factos. Quando tivermos factos, quando os factos deixarem de ser alegados, factos claros, para serem claros factos provados, aí nós, se calhar, poderemos tomar uma posição, perceber se houve aqui erro clamoroso político, se há matéria, se não há, e aí agirmos. Mas este grupo parlamentar não está interessado, nem nunca disse, quer esquecer, quer branquear, usar, enfim, as palavras que o deputado Rui Santos aqui usou, sobre esta matéria, quer ouvir quem tem que ser ouvido, que é a Inspeção-Geral, depois de apurar os factos. Porque se este Parlamento vai começar a legislar, ou a agir, ou a fiscalizar, com base em notícias de jornal, então estamos bem entregues, com certeza, e eu percebo a vontade dessa de um partido que sempre governou para os jornais. Mas quando as coisas mudam um bocadinho, também mudam, e devem mudar, julgamos nós, na ação deste Parlamento.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O líder do CDS, Paulo Portas, e o secretário de Estado de Ensino, Casanova Almeida, também do CDS, foram informados do conflito na Direção-Geral de Educação do Centro, sublinha Maria do Céu Castelo Branco. E, portanto, isto trata-se, para além de aspectos técnico-legais, trata-se também de uma questão política, de saneamento político. É referenciado por alguém que houve saneamento político. Eu quero saber, gostava de saber, como é que a inspeção vai aferir esse saneamento. Vai perguntar, olha, uma diz uma coisa, a outra diz outra, como é que isso se comprova? O que a inspeção vai fazer, que eu saiba, é aferir a legalidade de algumas ações. Não vai aferir, nem vai discutir estas questões que eu agora sublinhei. E, portanto, para não dizerem que eu estou a especular, sugiro que estas notícias que citam as pessoas em causa sejam distribuídas pelas bancadas parlamentares do CDE, por todas as bancadas parlamentares, por todos os grupos. Muito obrigado.
Com certeza, Sr. Deputado, se o PS nos fizer chegar, a mesa despachará no sentido de ser distribuídos aos diferentes grupos e aos deputados desta comissão. Não havendo mais intervenções, creio que estamos em condições de votar. Senhoras e senhores deputados que votam contra o requerimento do Partido Socialista. Senhoras e senhores
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. No seguimento daquela que foi a audição aqui ao Ministro da Educação e depois da tomada de posição da ANCAP relativamente aos novos centros de qualificação e ensino profissional, entendeu a bancada social-democrata e a bancada do CDS apresentar este requerimento para uma audição conjunta ao Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário e ao Secretário de Estado do Emprego, com vista ao esclarecimento relativamente aos novos centros. Em face das reformas que vão ser efetuadas, do prazo que foi dado, entendemos que este é o momento com a urgência possível para fazer uma audição conjunta aos dois secretários de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Michel Seufert.
Só para cumprimentar, Sr. Presidente, julgo que a exposição é clara e o texto também. Há um interesse que julgamos que é da Comissão de avaliar como é que esta matéria está a evoluir e, por isso, a presença do Secretário de Estado, até porque recentemente tomou posse nestas funções e com estas responsabilidades, bem como do Presidente da ANCAP, aliás, do Secretário de Estado do Emprego, perdão, faz todo sentido nesta matéria, portanto, apresentámos este requerimento nesse sentido. Muito obrigado.
Escreve mais? Mais ninguém? Sr. Deputado Cássio Pinto tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. De uma forma muito sintética, dizer que, e citando o próprio requerimento, que achamos também pertinente ouvir os responsáveis da tutela, não sei se é pelos mesmos motivos que os requerentes o fazem, mas depois aferiremos isso na oportunidade. Muito obrigado.
Não havendo mais inscrições, vamos passar à votação. Senhoras e senhores deputados que votam contra o requerimento, Senhores deputados que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Portanto, eu procurarei calendarizar esta audição para a primeira data que for possível, mas estamos com dificuldades de calendário. Também sobre o calendário, eu queria corrigir uma informação que dei há bocado erradamente e agradeço à senhora deputada Maria José Castelo Branco a correção que me fez chegar. Portanto, quanto àquela exposição e homenagem ao professor Galopim de Carvalho, portanto, a exposição sobre geoparques, o calendário não é exatamente o que eu disse. Portanto, no dia 14, segunda-feira, apenas haverá a montagem da exposição. A exposição é inaugurada no dia 15, às 14h30, e é nessa altura que é feita a homenagem ao professor Galopim de Carvalho. Portanto, isto infelizmente coincide com as jornadas parlamentares do Partido Socialista. Não sabíamos quando se deu início à preparação desta semana e, portanto, é um evento que está pendurado num dia que não será de atividade parlamentar. Mas, por isso mesmo, chamo a atenção dos colegas que a inauguração da exposição será nesse dia, dia 15, terça-feira, e a homenagem também às 14h30. Portanto, eu estou convidado a participar e, bem assim, todos os colegas que queiram participar. Depois confirma-se, isso estava certo, no dia 16, com início às 9h30, realiza-se no edifício novo a tal conferência internacional que referi. Passamos ao requerimento número 15, apresentado pelo Partido Comunista, ao Ministro da Educação, para ser ouvido sobre contratação de professores. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Obrigado, Sr. Presidente. Também este requerimento, o próprio texto é explícito, eu julgo que escusado será estender-me demasiado, mas para simplificar, nós temos vindo toda esta comissão, aliás, os diversos grupos parlamentares, sempre que têm oportunidade, têm questionado o Ministério sobre os contornos daquilo a que foi chamado inicialmente um concurso extraordinário para vinculação. Não é só o grupo parlamentar do PCP que o faz, aliás, recordo que ao longo das últimas audiências todos os grupos parlamentares querem esclarecimentos sobre isso, aliás, o CDS e o PSD disseram até mesmo que aguardariam quando a situação estivesse mais esclarecida para também tomarem nota das características desse concurso, que na altura em que o PCP exigia esclarecimentos estavam ainda bastante difusas. Portanto, neste momento, julgamos que existem todas as condições para que o Sr. Ministro da Educação, e acompanhado eventualmente pelo Secretário de Estado da Administração Escolar, prestem esclarecimentos a esta comissão, até porque surge desde logo uma dúvida, quer dizer, tendo em conta que há 2 anos atrás o Governo nos responde que existem 32 mil professores contratados, que existem, por levantamentos feitos junto dos dados do próprio Ministério, cerca de 10 mil horários que são manifestados como necessidades permanentes das escolas, o Governo abre 600 vagas para concurso, portanto isso desde já levanta inúmeras dúvidas que não se prendem exclusivamente com a legítima expectativa das pessoas que depositaram esperança na sua vinculação de acordo com as promessas, até algumas delas promessas eleitorais de partidos que compõem a coligação. Eu relembro que a Assembleia da República aprovou uma resolução apresentada pelo CDS, que é neste momento até o partido que detém a Secretaria de Estado da Administração Escolar, em que se recomendava ao Governo que fossem contratados os professores com mais de 10 anos de serviço. Não era essa a nossa solução, não é isso que estou aqui a dizer que se deve fazer, mas era um compromisso que está a ser defraudado com milhares e milhares de professores que aguardavam uma resposta do Governo e que não a estão a ter, a não ser um Governo que aponta à porta da rua e que diz aos professores que já não são úteis, muito embora se tenham formado e tenham dedicado anos e anos da sua vida ao ensino em Portugal. Portanto, é preciso conhecer os objetivos do Governo, é preciso conhecer a dimensão do concurso, é preciso conhecer a maleabilidade ou a eventual maleabilidade para que possa existir de facto uma vinculação de acordo com as necessidades do sistema, e para isso julgamos que poderia ser útil, além de ouvir as associações, verifico que temos agendada por deputado piloto uma audiência com uma associação que trata destes problemas, de ouvir as organizações sindicais, seria também certamente útil ouvir a tutela sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem se inscreve para intervir? Ninguém? Vamos votar? Sr. Deputado Isilda Guincha.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, obviamente que esta é uma matéria a que estamos atentos enquanto grupo parlamentar e, obviamente, depois de ler o requerimento do Partido Comunista, não posso deixar de referir que o processo em causa para a contratação extraordinária de docentes não pode ser classificado, na nossa opinião, de modo algum, como uma solução enjeitada. Foi assumido por este governo a realização de um concurso extraordinário para a vinculação de docentes, na sequência de alguns anos com pouca contratação ou com nenhuma contratação ou vinculação, não é contratação, é vinculação de docentes e, portanto, em que todos nós fomos confrontados por diversas vezes com estas situações. E há realmente necessidades que são tidas por reais, que são tidas por permanentes das escolas e agrupamentos de escola, a que é suposto dar resposta. Feita a identificação dessas necessidades numa primeira fase, com a participação de parceiros, está um trabalho a ser feito, está um trabalho em curso, que vai levar à publicação, esperemos que, entretanto, do decreto-lei que já foi aprovado em Conselho de Ministros para a orientação do concurso e que vai permitir, numa primeira fase, a ligação dos professores, a vinculação dos professores aos quadros de zona pedagógica e depois, numa segunda fase, os tais 600 professores, que são poucos, mas que são os possíveis face àquilo que é a nossa realidade, poderão concorrer às escolas e ficarem vinculados às escolas ou agrupamentos de escolas. É óbvio que é sempre pouco quando queremos mais, mas é um caminho que está a ser começado. O PSD tem a noção de que há sempre muitas dúvidas, todos nós temos muitas dúvidas, mas também sabemos que nos últimos 3 meses tivemos aqui o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, e vamos tê-los novamente dentro de um mês, com as audições ordinárias ou regulamentares, e, portanto, não fará sentido, quando estamos já em período de calendarização de um conjunto de audições que acontecem naturalmente, estarmos a viabilizar este requerimento.
Mais alguma inscrição? Sr. Deputado Michel Soifer tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em relação a esta matéria, eu julgo que as questões que o PCP aqui levanta não têm leituras únicas. Refere, por exemplo, o PCP que nas escolas são colocadas por ano 10 mil horários, o que eu julgo que é um número exagerado, mas mesmo assim, do número de horários que são colocados, não é possível inferir o número de professores que beneficiam desse mesmo número de horários, que há professores que têm 2 ou 3 horários, ou 4 horários até, colocados porque são incompletos. E isso acontece. A resolução da Assembleia da República, que aqui se aprovou e aqui foi citada, reparem que era até mais restritiva do que a solução que o Governo depois aqui nos apresenta, e que tem que ver com professores que nos últimos 3 anos tenham tido um ano completo de horário. Significa que professores, por exemplo, que estiveram anos e anos colocados a contrato, mas que há um ano ou há 2 anos perderam essa vaga, poderem ainda ingressar por esta via na carreira docente. E, portanto, julgo que são da evolução das negociações que nós conhecemos, porque isto foi negociado, apesar de, no fim, não ter levado a um acordo, levou a uma ata assinada pela grande maioria dos sindicatos, tanto quanto nós sabemos, a explicar o que é que concordavam e o que é que não concordavam, mas sabemos, por exemplo, também que a FNE declarou publicamente que preferia que não houvesse este concurso e que fossem colocados no concurso normal de abertura de vagas à carreira de 2013, julgo eu, 2014, já não estou recordado. Portanto, há diferentes visões sobre isto, não há visões únicas, mas eu julgo que isto pode ser perfeitamente tratado numa vinda ordinária, porque, de facto, esta comissão tem tido o cuidado de ter os membros do governo aqui, e constantemente, o que certamente é bom porque é esse o papel deles. Contrasta até com o passado mais recente, e ainda bem. E julgamos que não se proporciona agora esta vinda aqui extraordinária por uma matéria que podemos aferir facilmente na próxima vinda ordinária. E, aliás, eu julgo que a leitura e o conhecimento dessa ata assinada entre os sindicatos e o Governo no âmbito dessa negociação será também muito relevante para esclarecer todas as posições manifestadas neste processo negocial. Muito obrigado.
Mais alguma inscrição? Não? Vamos votar. Senhoras e senhores deputados que votam contra o requerimento do PCP. Senhoras e senhores deputados que votam a favor do requerimento do PCP. Está rejeitado por maioria, com votos contrários do PSD e do CDS-PP e votos a favor do proponente do PCP, bem como do PS e do Bloco, estando ausente o PEV. Muito obrigado. Encerramos assim os pontos dos requerimentos e passamos ao ponto das iniciativas na área da ciência, propostas pela relatora da ciência, deputada Elsa Paes, a quem dou a palavra nessa altura, pedindo desculpa pela hora tardia em que o ponto acaba por entrar.
Não tem problema, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Este programa que agora se apresenta vai no seguimento do programa realizado na sessão legislativa anterior, dado que na sessão legislativa anterior nos debruçámos sobretudo sobre os laboratórios de Estado, carreiras e financiamento do serviço do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e também parcerias internacionais. Há uma outra componente que ficou ausente desse programa no ano passado, que são os laboratórios associados, desde 2000 em que foram criados, e até à data nós temos 26 laboratórios associados que integram cerca de 28% dos investigadores doutorados e que utilizaram cerca de 88% do financiamento europeu do 7º programa. Portanto, faz todo sentido que o tema central desta sessão legislativa seja justamente os laboratórios associados, para vermos e percebermos qual o ponto da situação relativamente aos apoios que têm para os projetos que estão em curso, os constrangimentos que se colocam, dado a situação económica e financeira em que nos encontramos, e também os cortes na área da ciência e da investigação, as ameaças e os desafios. Portanto, este seria o tema central proposto para esta sessão legislativa, sem prejuízo de mais três eixos que também nos parecem interessantes no sentido de ter uma visão mais alargada do que se está a desenvolver ao nível da ciência e tecnologia. E esses eixos passariam pela visita, o ano passado ficaram ausentes do programa, porque também o programa iniciou-se muito tarde, visita alguns projetos. Eu pus dois, que são meramente indicativos, podem eventualmente ser outros, em função de propostas dos vários grupos parlamentares, e aqui equacionei a possibilidade de visitarmos a incubadora de Coimbra de Pedro Nunes e, eventualmente, a UPTEC do Porto, ou, embora não estando aí, a BIC do Minho, porque foram projetos de investigação que ouvimos aqui o ano passado e pareceram-nos muito importante e podendo merecer o interesse de uma visita. Um outro eixo seria também, além desta audição central dos laboratórios associados, a realização de uma conferência, cujo draft da conferência nem sequer ainda produzi, porque caso o programa seja adotado, depois podemos produzi-la em conjunto, uma conferência parlamentar sobre o estado da arte, da ciência e o seu financiamento em Portugal. Um outro eixo seriam audições, na linha do que temos já vindo a fazer. Eu já fui indicada como deputada piloto para a audiência da ANICT e também já fizemos outras audiências, nomeadamente a Associação para o Espaço e outras dispersas. Portanto, seria integrar um conjunto de audiências, não vou dispensar de enunciar estas oito que foram equacionadas, sem prejuízo de poderem ser estas substituídas por outras ou integrar outras que venham a ser sugeridas. Portanto, esta é a base de um draft que deverá ter toda a flexibilidade e abertura para a integração de propostas e sugestões dos vários grupos parlamentares, como já aconteceu por parte do Bloco de Esquerda, que propôs que se integrasse neste programa a audiência da ABIC, da Loja do Cientista e do Sindicato Nacional do Ensino Superior, e, portanto, fará todo sentido, obviamente, fazer esta integração e outras que venham a ser sugeridas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há alguma inscrição para comentar o... Sra. Deputada Nilza de Sena e Vice-Presidente da Comissão, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, tendo lido aqui o documento que foi apresentado, portanto, o programa, proposta de programa para a ciência, e ouvido a Sra. Deputada Elsa Paes, gostava de colocar aqui alguns considerandos a este propósito. Em primeiro lugar, dizer que concordo inteiramente com a proposta de ouvir-nos os laboratórios associados, porque é um trabalho complementar daquele que foi feito o ano passado, ou seja, no fundo, ouvirmos o outro lado, depois de termos ouvido os laboratórios de Estado, faz sentido para fazermos o todo nesta área e, sobretudo, para termos uma visão mais completa deste setor. No entanto, gostaria de perguntar perguntar uma coisa e sugerir outra. Perguntar porquê que, no caso do Parque de Ciência, aquele que é proposto é este do Alentejo, se é por alguma razão específica, porque há outros, e portanto pergunto, ou se é por uma razão de distribuição geográfica e portanto não escolhermos sempre as mesmas pessoas e as mesmas regiões, perguntava-lhe porquê que escolheu este em particular. E depois, sugerir uma outra coisa, que é, no âmbito das visitas que são aqui sugeridas, embora aqui se fale em visitas especificamente de incubadoras em Lisboa, no Porto e em Coimbra, perguntar da possibilidade, eventualmente, de podermos ajustar estas visitas, nomeadamente consagrando a possibilidade de, não sei se a senhora deputada se recorda, termos ouvido aqui, bem crença, que era um projeto interessante, não era propriamente uma incubadora, mas eu creio que até para termos uma distribuição geográfica que não ficasse só pelo norte e o centro do país, talvez fosse oportuno podermos alargar estas visitas, também é mais uma, eventualmente, se encontrarmos mais alguma coisa que nos interesse aglomerar, mas para já seria mais uma, para consagrarmos o sul do país, acho que ficaria mais completa esta proposta. Muito obrigada.
Muito obrigado. Mais algum comentário ou observação? Eu gostava só, enfim, gostava de tencionar a fazer no fim, mas já agora faço também. Parece-me interessante que trabalhemos sobre os laboratórios associados, mas que não esqueçamos também o que fizemos no ano passado sobre os laboratórios do Estado. E nomeadamente, que façamos um alerta aos laboratórios, porque eu creio que eles ficaram muito agradados com a audição, então, com as propostas que dali resultaram, mas ficaram à espera que nós fizéssemos alguma coisa, não é? E, como se recordarão os colegas que participaram, eu sugeri no final que houvesse, não propriamente uma comissão, mas uma espécie de um steering committee que inventariasse aqueles problemas que ali fossem debatidos e que foram debatidos e que pudessem encaminhar uma reforma. Ora, isso nós não temos nenhuma capacidade para fazer isso, não é? Isso ou é feito a partir do Governo, se o Governo quisesse tomar essa iniciativa, ou então, em autodefesa ou em auto-organização, os laboratórios eles próprios segregam, eles é que têm a capacidade para isso, têm o conhecimento dos problemas, têm a experiência da forma como foi debatido, e, portanto, eles bem poderiam, não é, dar esse passo e, portanto, constituir essa comissão, sei lá, com três pessoas, e nós depois podíamos, eventualmente, dar algum aconchego político a essa discussão, mas não podemos é substituir-nos, não temos capacidade para isso, nem competência política, creio eu, para nos metermos nisso. Portanto, se nós pudéssemos fazer uma chamada de atenção aos laboratórios, sobretudo aos mais animosos, ao professor Braga de Macedo e outros que lá estavam, encorajando-nos a darem esse passo, creio que isso seria também útil e talvez pudéssemos depois, nesta sessão legislativa, se eles fizerem alguma coisa para parte deles, nós fazermos alguma coisa em coerência e sequência. Se não, receio bem que daqui a 5 anos estará tudo na mesma, como encontramos no colóquio que promovemos. Sra. Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também sou muito sensível a essa questão que acabou de levantar, porque acho que a ação política tem que fazer andar as coisas e não se pode reduzir ao mero levantamento do que está bem e do que está mal. E nesse sentido, um dos primeiros entidades que eu elenquei para a audição foi o presidente do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios de Estado, porque me pareceu, através dele, podermos eventualmente vir a propor um projeto de resolução relativamente a esta matéria. Podem, no seguimento do que o Sr. Presidente acabou de dizer, podem tentar associar-se mais a algumas audições e não ficarmos apenas pelo Presidente do Conselho Científico dos Laboratórios de Estado para fazermos algo mais consistente e penso que faz todo sentido. Relativamente às sugestões da Sra. Deputada Nelza de Sena, elas são bem-vindas, obviamente, como eu própria disse, aquela indicação é meramente indicativa e faz todo sentido que nas nossas visitas nós também façamos uma boa distribuição geográfica delas e, sobretudo, possamos ter visitas dirigidas para o interior, aquele que está a ser muito prejudicado no quadro desta crise que atravessamos e, portanto, também é um sinal de estímulo e de esperança e de compromisso político para com as pessoas que vivem no interior, portanto, toda a abertura relativamente a isso. E foi nesse sentido que, de facto, foi colocado o Parque de Ciência e Tecnologia do Alentejo, não só porque estão a desenvolver um trabalho muito interessante no quadro desta matéria, mas também por estar localizado no Alentejo.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Não, vamos votar, só para dar conforto. Enfim, não. Alguém se opõe ao plano com os ajustamentos ao plano apresentado pela Sra. Deputada Elza Paes para esta sessão legislativa? Não. Abstenções? Muito obrigado. Agradeço à Sra. Deputada Relatora da Ciência o trabalho feito e desejo-lhe o maior sucesso no desenvolvimento desse plano definido para esta sessão legislativa. Passamos aos pontos seguintes, que têm a ver com matérias europeias. Seremos, com certeza, muito rápidos, mas peço ainda um pouco da vossa atenção. Em primeiro lugar, trata-se de decidir se nos pronunciamos ou não sobre um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a aplicação do regime de distribuição de fruta nas escolas. Eu creio que não é preciso.
Eu só queria chamar a atenção que eu não encontrei a versão em português deste relatório, eu só encontrei em sueco. No site da... mas provavelmente consultei mal o site da...
Em alemão não tenho.
Pois, de qualquer maneira...
Na devem ser frutos silvestres, porque aquilo é muito frio.
Não, de qualquer maneira, frio. Sendo um relatório da Comissão ao Parlamento, creio que não é pela não pronúncia.
Pela não pronúncia. Pois. Podemos aquele cozinheiro sueco dos barrecas. O cozinheiro sueco. Bom, portanto, pela não pronúncia. Uma comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu para estabelecer relações apropriadas entre a União Europeia e a Agência Espacial Europeia. Não está cá, mas nós é que temos que decidir, não é só o PCP. É pela não pronúncia, eu acho que não é muito importante. Hã? Não. Não nos, é uma comunicação. É uma comunicação, não vale a pena pronunciar-nos. Portanto, não pronúncia, portanto, dá-se nota ao PCP de que não nos pronunciamos. Depois temos mais uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, Conselho, etc., sobre repensar a educação e investir nas competências para melhores resultados socioeconómicos. PSD.
Sr. Presidente, a nossa proposta é que seja emitido relatório e propunhamos a Comissão assim entender a Sra. Deputada Maria José Castelo Branco.
Senhor. Portanto, está arrematado. Portanto, pronunciamos quanto a este relatório. Atenta à evidente afinidade da matéria com o eixo das nossas competências. E depois temos um regulamento, uma proposta de regulamento do Conselho, que altera o regulamento relativo ao quadro jurídico comunitário aplicável ao consórcio para uma infraestrutura europeia de investigação. Sendo um regulamento, devemos pronunciar-nos, em princípio.
A senhora deputada Elza Paes.
Elza Paes, sim, senhor. Portanto, também está arrematado e, portanto, peço aos senhores relatores que se inteirem dos prazos em que os possamos cumprir a tempo da pronúncia final na Comissão de Assuntos Europeus. E não temos mais nada por hoje? Já temos? É? Há uma petição, um relatório de admissibilidade, sim senhor. Tinha aqui uma nota errada. Portanto, há uma petição sobre um banco alimentar escolar, a nível, um banco alimentar escolar. Portanto, há uma nota de admissibilidade. Alguma observação?
Sr. Presidente, era só para dizer que a nota de admissibilidade é para indeferirmos liminarmente a petição.
Ativado. Era bastante impertinente a petição. Queriam fazer de nós caixa de correio e, portanto, não. Acabou por ser. Portanto, estão de acordo? Portanto, está inadmitida. Muito obrigado.
Eu não podia falar, a volta e meia.